Vamos conversar com o diretor do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, INPE, o climatologista Antônio Divino Moura. Antônio acaba de receber da Organização Meteorológica Internacional o maior prêmio da instituição por seu trabalho na área de meteorologia, climatologia e pesquisa científica. Antes de mais nada, gostaríamos de parabenizá-lo pela importante conquista.
Eu que agradeço, né, um certo merecimento de trabalho feito ao longo do tempo aí, né?
Senhor Antônio, como que um prêmio desses pode ajudar na realização do seu trabalho e de pesquisas futuras?
Bem, esse prêmio é um prêmio que foi instituído depois da Segunda Guerra, criaram as Nações Unidas, né, que se tem a Rádio ONU, e antes de existir a Organização Meteorológica Mundial, WMO, existia a Organização Meteorológica Internacional. E essa organização era dos diretores de serviços meteorológicos, notadamente na Europa, de 1800 e pouco. Quer dizer, era uma organização muito antiga já. Quando se criou a ONU e criou a Organização Meteorológica Mundial, então se migrou toda essa experiência, mais do que centenária, para a nova organização e se tornou a agência das Nações Unidas especializada nos assuntos relacionados a tempo, clima e água. Então, a OMM, ou a WMO em inglês, é a sucessora da OMI, a Organização Meteorológica Internacional. Ao passar isso aí, eles resolveram conhecer o trabalho da organização anterior e criaram um prêmio maior da organização, chamado Prêmio OMI, né, que é dado uma vez por ano a alguém com conhecimento notável na área a nível internacional. E esse prêmio, normalmente, ele é sugerido pelos digamos, os Itamaratis, né, os Ministérios de Relações Exteriores dos países, que indicam, como é feito também com o Nobel, indicam as pessoas que eles gostariam de ver premiados. Então, os países enviam isso e a cada ano o Conselho Executivo ou o próprio Congresso da organização reúne essas solicitações em 6 línguas, né, russo, inglês, espanhol, etc. E são dezenas de candidatos. Tem-se um comitê que pré-seleciona dentre os que merecem aqueles que talvez merecessem mais. Ele vai em câmara, em sessão de câmara secreta, em votação e até escolher um nome. E esse nome, então, naquele ano, é o nome escolhido para esse prêmio. Como se faz também com outros prêmios nesse grupo. Então, na verdade, esse prêmio ele é importante porque reconhece pela primeira vez um brasileiro essa capacidade de trabalho feito ao longo do tempo, na formação de recursos humanos, na pesquisa científica, nas aplicações, por exemplo, prever o fenômeno El Niño, prever seca no Nordeste do Brasil, as pesquisas feitas sobre a influência do Oceano Atlântico Tropical no clima das Américas e da própria África, e assim por diante. Ou seja, uma coletânea de trabalho, de esforços ao longo de algumas décadas. Então, esse prêmio vem nesse reconhecimento. Ele ajuda na medida em que mostra que no país, em nossos países, tem condição de realizar pesquisa científica no mais alto nível internacional. Isso aí, obviamente, abre as portas para apoio maior para projetos de envergadura. Por exemplo, pesquisa sobre a Amazônia, sobre a região do La Plata, a Cuenca del Plata, e assim por diante, climatologia, e assim por diante. Então, ajuda bastante.
Qual a importância desse tipo de pesquisa, principalmente em tempos de mudanças climáticas?
O clima, você tem um clima que ele tem variações naturais e uma componente antrópica, à medida que o homem coloca gases que absorvem mais energia solar, energia no infravermelho. Então, ele ajuda nessas pesquisas em que você pode entender melhor o que é a variação de clima, por exemplo, a cada semana, a cada mês, a cada estação do ano, de ano a ano, e dezenas e centenas de anos, obviamente está tudo, faz parte, e o próprio sistema das Nações Unidas, e você tem o IPCC, que é o Comitê Intergovernamental de Mudanças Climáticas, né? Que a cada período de 5 anos, você pega o estoque de conhecimento feito na área de clima, de mudanças climáticas, impactos e tudo mais, e traduz isso em termos de relatórios e veja esse estoque de conhecimento, o que está acontecendo. Então, três fases. Primeiro, qual o conhecimento científico existente a respeito das mudanças climáticas? Segundo, em mudando o clima em uma certa área do globo, o que isso impacta? Então, tem um grupo que estuda os impactos, por exemplo, nos recursos hídricos, na saúde pública, na energia e assim por diante. E um terceiro grupo que é, em havendo mudanças climáticas, em havendo impactos, quais seriam as políticas públicas que você faz em enfrentamento nos efeitos, digamos, deletérios dessas mudanças climáticas. Então, o IPCC é um organismo já criado para isso, e essas pesquisas, obviamente, você tem aí milhares de pesquisadores, convergem a cada 5 anos nesse relatório, chamado relatório do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Então, ajuda bastante, claro.
Como que esse tipo de pesquisa também pode ajudar na prevenção de desastres de clima e até, às vezes, a poder prever possíveis áreas de conflito por questões climáticas?
Os eventos, digamos, extremos que podem causar efeitos deletérios nas pessoas, como, por exemplo, inundações ou secas prolongadas ou algum outro fenômeno ligado a tempo e clima, essas pesquisas ajudam você a conhecer isso, né, mais a perceber. Então, você pode ter melhores previsões de tempo, que esses eventos dramáticos normalmente ocorrem, por exemplo, o furacão, tá certo? O ciclone, o furacão de grande intensidade. E eles têm um impacto muito grande. E outros são impactos de coisas com mais longa duração. Você tem uma seca, por exemplo, ocorrendo, e você prevê que essa seca ainda vai ter continuidade. Então, você tem que tomar medidas de precaução para evitar os impactos ainda maior na população. No Brasil, nós tivemos muito, nos últimos 40 anos, programas dessa natureza no Nordeste do Brasil, né, onde você tem secas recorrentes, e aí, por exemplo, falta de água, com os açudes com um nível muito baixo de água para consumo humano, e assim por diante. Então, essas pesquisas ajudam a entender melhor esses fenômenos e entendendo uma correta capacidade preditiva. E prevendo, você pode tomar ações para minorar, para diminuir esses impactos e esses eventos podem ocorrer e isso trazer impacto na população. É nesse sentido aí que as pesquisas ajudam bastante. Obviamente, elas têm que estar ligadas com o programa de governo, porque você tem que tomar decisões junto com defesa civil, né, dos estados, do país, etc. Então, não é uma coisa isolada, é um conhecimento que gera metodologia de previsão e instituições que podem, então, usando essa informação, tomar medidas para melhorar os impactos.
Qual seria a sua recomendação para os futuros cientistas?
Eu, por exemplo, sou o primeiro meteorologista no Brasil com um doutorado. Eu fiz engenharia elétrica, fiz mestrado em física de plasma, fui trabalhar em meteorologia. Ou seja, trabalhar em meteorologia, em climatologia, oceanografia, ou seja, geociência de modo geral, não são as coisas mais appealing, mais atrativas. Mas eu acredito que você tem capacidade de fazer a melhor ciência numa ciência, digamos, que pode ser aplicada ou no mínimo aplicável, e olhar isso numa ligação de conhecimento com as necessidades que aquele país, que aquela população tem, fazer isso com a melhor claridade possível, ganhar esse conhecimento e voltar isso para as aplicações. Eu acho que esse é um trabalho também que me faz de dia para noite. É uma coisa que se vai fazendo ao longo do tempo. Leva alguns anos, leva alguma década. Importante também é que esses conhecimentos sejam levados às novas gerações, ou seja, você tem que ter uma capacidade de criar capacitação no país, capacitação humana, criar instituições e trabalhar junto. Isso foi feito aqui no Brasil nos últimos 40 anos. E, de certa maneira, a gente está colhendo agora frutos dessa coisa que foi implementada há tempos atrás. E não é um trabalho individual. O indivíduo, obviamente, trabalha ganhando conhecimento. Mas são as instituições que são capazes de dar um delivery em termos dessas aplicações. Então, a minha recomendação é que se faça uma melhor ciência possível e que ela possa ser aplicada, porque nos países como o nosso, aqui nos trópicos, na África, na América Latina, etc., população pobre, você pode fazer uma boa ciência em ajuda a que essas pessoas, essas populações, sofram menos com os impactos climáticos, com o tempo, com as variações desse poder. Essa é a recomendação que eu faço.